Olá, você está ouvindo Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. Hoje, vocês vão ouvir tudo sobre o disco Tropical Nada, algo que também dá nome ao projeto do ator, comediante e músico Daniel Furlan. Fiquem agora com Tropical Nada.
Esse é Tropical Nada, faixa a faixa. Beijo de Saliva. Acho que é a música que tem a estrutura mais pop. Não por acaso, assim, eu quis fazer um mapa e uma harmonia bem pop, assim. A lance das palminhas, que eu adoro, assim, tem muito nessa música também. Os backings, né? Essa pergunta e resposta com backing, né? Nessa a gente teve a participação da... Além da Dani e da Manu, né? Que fazem os backings. Manu Abreu, Dani Moraes. Duas senhoras convidadas da velha guarda da Unidos de Cutuquara, Escola de Samba de Vitória, né? E tem esse riff, né, que acho que é uma coisa que tem no disco inteiro, quase, que são riffs feitos na guitarra, tocados no piano. Piano elétrico aí, no caso dessa faixa aí. E o Zé Ruivo, né, o tecladista, o pianista do disco, tipo, qualquer coisa que você joga na mão dele soa maravilhoso. Ele tocava os riffs, cara, parece até que eles são bons. É porque é ele que é bom. A letra, eu acho que é uma letra... Ela é uma letra de beijo de saliva, de pessoas cuspindo uma nas outras, sim, mas também é uma metáfora pra maledicência, né? Pra você falar mal da pessoa, né? O cospe em mim, é um pouco isso, né? Quando ela fala de mim, eu espero que seja mal, é um pouco isso. Mas tem também a coisa do beijo de saliva literalmente também, né? Quando ela abre minha boca, eu quero o gosto da saliva total, esse tipo de coisa. Cospe em mim! Cospe em mim! Quem fez a primeira versão da pré foi o Léo Super Combo. E algumas coisas a gente aproveitou. Esse... E era pandemia pesada nessa época. Eu mandei as bases pra ele tocado no violão. Aí ele tocou a Vera nos instrumentos, tudo. E eu gravei o vocal, tipo, embaixo de um edredom na cama, ajoelhado na cama, assim. Teve isso também. A gente achou legal como ficou a voz gravada em telefone. E a gente tentou procurar uma coisa meio assim, uma voz mais flat, sem as pontas, mais médio, não sei. Uma coisa assim. Você é um piano caindo do topo de um prédio em cima de mim. É a mistura de Odair José com Viagra Boys. É a segunda faixa e, por mais estranho que eu acho que isso pareça, ela é a segunda faixa porque eu sonhei que ela seria a segunda faixa. E eu sonhei antes de eu fazer. E depois que eu fiz, eu falei, caraca, é aquela música que eu sonhei que era a segunda música do meu disco e que eu tava em Vitória e tal. Sendo que eu não tinha nenhum plano de ir pra Vitória pra gravar o disco nessa época aí do sonho. E esse título eu acho que é legal, porque ele é cartunesco, né? O desenho sempre tem isso, né? Um piano caindo, por algum motivo os pianos caem de prédios na cabeça das pessoas o tempo inteiro. E é engraçado, normalmente, supostamente. E ao mesmo tempo é bem, bem trágico. Eu acho também que passava uma imagem, assim, uma fotografia de você se apaixonar, né? E aí tem essa marretada na cabeça, assim, esse impacto. E você fica totalmente destruído. Quando ela foi composta originalmente, ela meio que era um bluesão, aquela levada de blues, assim, uma coisa bem, bem, acho um lugar comum mesmo, assim. E aí eu modifiquei ela um pouco pra ela ficar desse jeito, ficar um pouco mais estranha. Eu tava ouvindo muito o Odair José na época, eu lembro que eu mostrei a pré pra um amigo meu, ele falou, pô, eu gostei da música, mas eu achei esses refrões meio brega. Eu falei, é isso, então é isso, tá certo. Você não vale nada. Não vale nada. Foi a música que foi feita, talvez seja a música mais nova do disco. Foi a música que foi feita mais rapidamente. Acho que todas as músicas demorei um certo tempo pra fazer. Essa foi muito rápida, assim, por algum motivo. E foi logo a escolhida, né, como a mais legal no primeiro momento, assim, pra ser o single. Então foi muito estranho fazer uma música muito rápido. Foi muito bom também. Eu acho que eu tava meio que de insônia, assim, de madrugada, tentando tocar as músicas do Faith No More, todas acústicas, como se estivesse tocando um acústico do Faith No More. E aí, por algum motivo, eu comecei a tocar ela, assim, e aí aconteceu. No começo ela não tinha esse riff, né, era só de levada mesmo. Aí o riff foi colocado por último, assim, o riff tão... Eu tô tão no fim que eu vou me escorrer. A ideia do clipe era ter imagens de karaokê, né? Que eu acho muito incrível, aquelas paisagens, né? Que são bonitas, mas ao mesmo tempo elas são horríveis, né? E irem ficando cada vez mais sinistras, assim, meio que dando errado, né? E aí, quando a gente fez uma reuniãozinha, eu, Bento Abreu e o Xande, Alexandre Barcelos, aí surgiu essa ideia de me botar como se estivesse num bar de karaokê, né? E essa música eu fiquei muito chocado que no show de lançamento no Estúdio SP as pessoas cantaram junto, muitas pessoas cantaram junto a letra inteira. E eu percebi que eu não, pela primeira vez na minha vida, eu não poderia errar a letra. Foi muito surpreendente. E cantar em português tem esse poder, né? Que tudo fica muito mais direto, as mensagens, né? Esse tapão na cara, assim, que eu acho muito bom, que eu sentia falta.
Obrigado, campeão! Você não curte um rock brasileiro, não?
Eu ouço tranquilo as letras, assim, sem nenhuma aflição. Minha voz, sim, muita aflição, mas as letras... zero. Seu Travesseiro da NASA é tipo uma homenagem ao astronauta Marcos Pontes.
Não vale nada.
Quem é Meu Pai foi a música que deu mais trabalho, eu acho, gravar. Foi uma música que a gente gravou algumas versões diferentes de levada de bateria e a gente ficou ouvindo muitas vezes as versões diferentes, trocando de lugar onde mudava a bateria, e cada um no estúdio tinha uma opinião diferente. Chegou numa hora que ficou exaustivo, assim, que ninguém conseguia mais ter uma opinião. Não vou dizer nem objetivo, ao contrário de objetivo, ninguém conseguia mais sentir, assim. Mas acabou que do jeito que ficou, achei o melhor possível, uma das músicas que eu mais gosto, eu acho, do disco. É a música preferida do Ebinho, que foi o Heber Pinheiro que mixou. É, a letra... Na época das press, o Rafael Ramos, da Deck, ele falou, essa letra aí é meio freak, né? É, um pouco, mas não é uma letra de... Não é sobre o pai, né? É sobre a filha desse pai. É uma conversa com essa pessoa, eu acho. E passei a achar isso depois também, né? No começo nem achava. Um pouco também conflito geracional, né? Com esse monte de pais e avós bolsominions que tem por aí também. É sempre... É um diálogo difícil. Quer dizer, não tem diálogo, né? Então, acho que é isso.
Meu pai, tô pouco me fudendo.
Ontem eu tive um pesadelo com você. Eu acho que é a minha preferida. Foi a que eu mais relutei em incluir, eu acho. Porque eu não gostava das estrofes, né? Dagadagadá, dagadagadá, dagadagadá. É quase que um esporro, né? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali, eu lembrava do You Know My Name, dos Beatles, né? Que tem um backing vocal que grita a melodia lá no fundo, que foi uma referência boa.
You know my name.
Um pouco de Titãs, assim, anos 80, né? Tá, 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 tá. É mais dançante, assim, vamos dizer assim, né? Ela tem um... Que não é muito meu cacoete, assim. Então também por isso fica um pouco fora do meu lugar ali. Mas no final das contas acaba que é que eu gosto mais. E se canta muito sobre sonhos bonitos, né? E sexo inesquecível. É, só que sobre o pesadelo, sobre o sexo ruim. Ninguém lembra na hora de fazer uma canção. É, essa é a que teve participação do Rodrigo, né? Rodrigo Lima, Dead Fish. Aqui, né? Gravou com ele aqui em Cotia. Depois que a gente voltou. Ele gravou os refrões dessa música.
Quando acabar, como é que eu vou saber?
Ontem eu tive um pesadelo com você, outro. Que na verdade é a mesma música, mas a gente decidiu separar em duas faixas. Esse outro, ele pode ser outro porque é outro pesadelo, né? Ontem eu tive um pesadelo com você, outro. Mas também, como ele é o contrário da intro, ele é um riff no final da música, é um riff de saída, ele é contrário de intro, que é outro, né? O contrário de intro, que é out. Então tem esse... Hã? Tem que ficar explicando isso toda vez que eu tenho oportunidade. A gente gostava muito de ouvir esse riff no estúdio, que é um riffzão pra trás. Peguei muito pedal emprestado do Xande e Canarinho, também conhecido como João Vitor, ficou sabendo através de um stories que a gente estava gravando. Ele falou, pô, vocês querem equipamento emprestado? O cara apareceu lá com carregamento de pedal. Toquei com a guitarra dele também, toquei com a Telecaster dele, toquei com a minha, Lucille, e toquei com a Janine do Xande. Sexo ruim, na verdade, sexo ruim. É o título que as pessoas mais comentam, assim, quando elas veem, né, o nome das músicas, eu acho, é esse. Mas quando eu falei isso durante a gravação, o Piuí, Bruno Zanetti, né, que é o dono do estúdio, foi técnico de bateria, quando eu falei, pô, o Sexo Ruim, ele é muito pouco homenageado na música. E ele, aí o Piuí falou, embora muito praticado. Que é verdade, eu sempre digo isso. Eu tinha uma agonia em relação a essa música, que o disco, obviamente, demora, né, pra gravar, pra mixar, pra lançar, blá, blá. Se eu não lançar uma música falando sobre, com esse nome, falando sobre sexo ruim, alguém vai lançar, porque tá muito, é muito óbvio que isso tem que ser cantado. E a princípio era uma letra, era mais uma metáfora, era uma letra que era sobre trabalhar num lugar que você não gosta, numa empresa muito grande. Mas isso é uma camada, né, tem a camada simplesmente do sexo ruim, que é o primeiro indício de um relacionamento acabando, né. Essa tem cordas, né? As cordas são realmente são os cabra tocando, os violoncelo, viola, violino. A gente mandou lá pro Pedro Mibielli e pro Bruno Cerrone, eles tocaram mesmo. É de verdade, não é robô, não. A gente não era assim. Começa com uma contagem. Um, dois, três, quatro. Porque eu gosto muito, muito de música que começa com a pessoa contando. E o Ebinho, que mixou, odeia. Então toda vez ele fala, mano, não, vamos tirar, pelo amor de Deus, cara, isso é muito feio. Eu falei, pô, mas legal, dá um clima de... A banda tá ali. Aí ele pediu pra pelo menos distorcer, deu uma... Tem um reverse ali, uma distorção. Ficou legal. É uma estrutura que eu gosto muito, assim, de... Você tem lá as estrofes e a parte B, mas quando a música finalmente chega no refrão, ela acaba, não volta mais. O refrão é meio, explode no refrão e é do refrão pro fim. Tipo, Happiness is a Wonder, né? Assim, né? Edge of the World, do Faith No More, assim. É esse áudio que não tem como você voltar mais pra lugar nenhum, depois que ele entra. Que Frenesi. Que Frenesi é a música que eu menos ouço falar. Normal também, ela é quase uma vinheta, né? Mas eu gosto muito. Todos os discos que eu gosto tem normalmente essa música que ela é mais despretensiosa. Ela não é feita pra ser uma música de trabalho, pra ser a música inesquecível do disco, enfim, nada disso. É só uma música pra estar ali, pra separar uma faixa da outra. No álbum branco tem muito disso. E era também uma época que eu tava escrevendo as músicas do disco na pandemia, que às vezes, muitas vezes, eu me obrigava a escrever uma música naquele dia, mesmo que eu não tivesse me sentindo que eu não tinha tido nenhuma ideia boa. Não, hoje eu vou fazer uma música do começo ao fim, mesmo que não acho que seja o melhor que eu posso fazer. E ela foi meio nisso, me deu uma roubada, então fiz uma música curtinha pra dizer, ó, fiz a música. E eu acabei gostando muito dela, mesmo ela sendo feita assim, meio que por obrigação, entre aspas, né? Esqueci o nome, é a música mais velha, ela já existia no Osso, minha antiga banda, a gente chegou a tocar ela em show, era em inglês, né? They look like you. E mesmo dentro do Osso, ela já era uma das composições mais antigas, porque ela tá na primeira demo do Osso, numa outra versão dela ainda. É, uma demo do Osso que é em cassete, inclusive. Uma capa horrível de paintbrush.
TV. E quem é que vai acreditar que todos eles é igual?
E ela tem essa cara de última música, né? Eu lembro que entrou no finalzinho, assim, né? Pra ser a última. É, eu queria um backing feminino, assim, né? nessa música, mas uma coisa bem fofinha, assim, quase infantil. E calhou, a gente tava gravando as prés na casa do Bento, né? E tem a Dani, que é, né, a mulher do Bento, que é cantora foda. E a Manu, que é cantora foda também, mas é iniciante, né? Eu achava, né? Ainda acho que tinha mais a ver a Manu cantar com uma voz, né, que é mais crua, vamos dizer assim, né? Mais doce, mais... Ainda tem um resquício infantil. E ficou, pô, exatamente do jeito que eu achava que deveria ser, assim. Os temas são pesados, né? E tem uma vozinha ali, leve, né? Ficou muito bom. E ela trouxe ideias também dela, né? Que a princípio eu tinha pensado ela seguir a melodia principal. Ela descola um pouco da melodia principal. Então, foi maneiro. Eles eram iguais a você. Os temas do disco como um todo, eles são esses temas de término de relacionamento, que eu não tinha me tocado na época. só foi fazer sentido pra mim depois. E eu falei, caraca, era isso, tava cantando sobre isso o tempo inteiro. Tipo, e eu nem me toquei, só depois. E assim, eu, do começo ao fim, da primeira frase até a última. E eu acho legal, assim, eu lembro que o Beck lançou um disco, que é um disco inteiro de um pé na bunda que ele tomou. E eu achei incrível, falei, pô, que legal, mal posso esperar pra tomar um pé na bunda também pra fazer um disco incrível. O Marcel, né, produtor, ele sempre, às vezes ele errava o nome das músicas, né, quando ele ia, principalmente no começo. Sexo Ruim, ele falava Sexo Legal, vamos tocar lá o Sexo Legal. Ontem eu tive um pesadelo com você, que a gente chamava só de pesadelo. Ele falava, como é que é, Sonho Lindo. Vamos tocar o Sonho Lindo. Mas o Esqueci o Nome, ele falava, Esqueci Seu Nome. O disco já estava sendo mixado, eu falei, caralho, é muito melhor Esqueci Seu Nome do que Esqueci o Nome. Eu até cheguei a considerar botar o título de Esqueci Seu Nome, mesmo eu cantando Esqueci o Nome na música, mas ia ficar confuso demais, já é, o disco já é bastante confuso, eu acho. E aqui de batera, bicho, faço, erra batera e tudo, mas essa tem minha virada preferida do disco, cara, que é a última, né?
Você acaba de ouvir Tudo Sobre o Disco com Tropical Nada, projeto musical de Daniel Furlan, falando sobre o seu disco homônimo, que já está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC.